No último dia 31 de março, se completou 60 anos do golpe militar de 1964. Durante os mais de 20 anos de ditadura, os militares viam a região amazônica como um desafio de ocupação, tratada como uma terra sem homens. É com base nesse pensamento que obras de integração foram realizadas pelos militares no Amazonas. Uma delas, a Transamazônica, que cortaria o país horizontalmente, além de outras, como a construção da usina hidrelétrica de Balbina, no município de Presidente Figueiredo, e da rodovia BR-174. O doutor em história César Augusto Queiroz explica que os militares enxergavam as florestas e os povos indígenas como uma barreira para esta ocupação.
Os projetos desenvolvimentistas da ditadura para a região amazônica estavam todos eles imbuídos de uma representação que via a floresta como um inimigo, como um obstáculo, como um adversário a ser vencido. E via também nas populações indígenas, pessoas que deveriam ser incorporadas à sociedade brasileira, entre aspas, não é? Sem que houvesse direito à preservação da cultura dessas populações.
Em 2014, a Comissão da Verdade apontou que mais de 8 mil indígenas foram mortos durante a ditadura militar no país. Um dos principais povos atingidos foram os Waimiri Atroari. Estima-se que mais de 2 mil indígenas foram mortos para a construção da BR-174, como explica o historiador.
Construção da BR-174 acaba sendo envolto por uma grande invisibilidade. A gente vai para as cachoeiras de Presidente Figueiredo sem imaginar que aquela estrada foi construída com sangue dos Waimiri Atroari, a partir de um genocídio de uma população que ocupava aquela região, de forma originária, e que acabaram sendo assassinados.
Outro aspecto importante da tentativa de ocupação da região pelos militares é a própria Zona Franca de Manaus, planejada anos antes, mas que só fica pronta a partir do dia 28 de fevereiro de 1967, por meio de um decreto. O historiador César Queiroz explica que a construção da Zona Franca trouxe benefícios, mas também resultou em uma exploração descabida dos trabalhadores no período.
Que se por um lado gera a questão dos impostos para a região, a ocupação da região, por outro lado recebe um conjunto de críticas muito significativo. A maneira como os trabalhadores foram explorados em suas condições de trabalho, acabou gerando muitas greves, sobretudo ao longo da década de 80. Existem muitos estudos hoje que apontam justamente para essa superexploração da classe trabalhadora no distrito industrial, sobretudo no final da década de 70 e início da década de 80.
Em junho de 1964, o governador do estado, Plínio Coelho, foi deposto e, no lugar dele, os militares colocaram Arthur Reis como um interventor. Além disso, também houve perseguição à imprensa. O então interventor Arthur Reis fechou os jornais A Gazeta e O Trabalhista, com os redatores sendo presos. A perseguição não era apenas com a imprensa amazonense. Os estudantes também sofreram ameaças. Em entrevista à Band News Difusora, o advogado Félix Valois relata a perseguição que sofreu durante os anos de chumbo.
Na verdade, depois, eu pessoalmente, eu vinha sofrer repressão diretamente do exército no ano seguinte, em 65, quando eu fui levado para o quartel do JEF, onde hoje é a Marinha. E lá um major, eu lembro bem do nome dele, o Major Souza Carvalho, ele disse para nós explicitamente: se eu confirmar que vocês são comunistas, eu vou mandar matá-los.
Na época, além de Plínio Coelho, o senador Arthur Virgílio Filho e os deputados federais Gilberto Mestrinho e Almino Afonso também foram depostos. Mortes também faziam parte dos anos de chumbo no Amazonas. A principal é a do sindicalista Antogildo Pascoal Viana, que teria se jogado da janela de casa, mas que foi muito contestada, pois o sindicalista já estava sendo perseguido por agentes da repressão. Antogildo teria sido responsável por paralisar o porto de Manaus devido a uma greve em 1962. Essas e outras histórias poderão ser conferidas no livro 60 anos do golpe de 1964, O Amazonas em Perspectiva, organizado pelo historiador César Queiroz, que será lançado em agosto deste ano.